Muito bem, muito boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho que foi criado logo no início desta legislatura, inicialmente para acompanharmos os contratos interadministrativos, tudo o que tem a ver com a transferência de competências, e depois, no âmbito da descentralização, o grupo foi-se mantendo, porque se justificava acompanhar o processo da reforma, e em particular, o diploma sectorial relacionado com a educação, e portanto, ao longo da legislatura, o grupo foi consolidando o seu trabalho e ouvindo um conjunto de entidades, quer ao nível governativo, quer ao nível sindical, quer ao nível das escolas e dos pais, por forma que, no âmbito da sua pluralidade, pudéssemos ter não só um importante acervo documental e registal, mas também ganharmos aqui conhecimento e corpo para as nossas posições políticas em sede plenário e noutras frentes de trabalho. E, por isso, este pedido que nos fizeram foi extremamente importante. Dizer que poderíamos ter a opção de ser também em comissão, mas a comissão tem uma ordem de trabalhos também sempre muito grande, com audições inseridas na mesma. E, portanto, entendemos que, havendo um grupo de trabalho específico e que se dedica a estas matérias, que faria sentido, uma vez que todos os partidos estão representados, ouvir-vos com a mesma dignidade que tem a Comissão e o plenário da Comissão e com o mesmo respeito e consideração que nos merecem. Dizer-vos que a grelha é uma grelha de 10 minutos para inicialmente apresentarem a vossa posição, que aliás agradecemos porque nos enviaram um documento de enquadramento muito bem feito, com os artigos bem detalhados e as dúvidas e as questões que têm em relação ao próprio diploma, e portanto, em termos de documento de trabalho, temos aqui essa informação abundante e clara da vossa parte. Depois, os grupos parlamentares terão 3 minutos para, no fundo, colocarem questões, reflexões ou sugestões que os senhores deputados entenderem por convenientes, e devolvemos de novo a palavra à associação para, nos 10 minutos finais, responderem a questões ou colocarem outras que entenderem pertinentes, e, portanto, iremos então iniciar desde já esta audição sem delongas. Eu dou a palavra ao Partido Social Democrata, à senhora deputada. Peço desculpa, já estou a pensar nos partidos. Antes, dou a palavra à Associação de Municípios da Região de Setúbal para fazerem, obviamente, a vossa intervenção inicial. Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado por nos receberem, por uma resposta tão rápida. E aquilo que nos traz cá é, de facto, esta posição, que, só como forma de enquadramento, dizer-vos, portanto, a Associação de Municípios, constituída por 11 municípios da região de Setúbal, tem no seu seio diversas tendências políticas, que têm sobre o processo em geral e sobre, portanto, esta transferência de competências, análises que não são exatamente coincidentes. No entanto, e apesar disso, e em relação a esta matéria da educação e a este diploma, foi possível consensualizar um conjunto de preocupações que estão, portanto, evidenciadas neste documento que vos enviamos, que são preocupações comuns, portanto, independentemente dos municípios, alguns vão aceitar as transferências de competências, outros já o declararam ou já deliberaram não aceitar, mas em qualquer dessas situações há um conjunto de preocupações concretas, muito diretas, relativas às matérias a transferir e ao conteúdo do diploma que deu origem a esta tomada de posição. Sem pretender, enfim, estar a ler ou a reproduzir tudo aquilo que está escrito, muito sinteticamente, tão sinteticamente quanto possível, as preocupações incidem sobre alguns aspectos concretos. O primeiro, relativo às questões de financiamento, considera-se que existem indefinições relativas ao financiamento, considera-se que devia haver uma legislação de caráter universal, com fórmulas de financiamento claras, e isso neste momento não acontece, tanto mais que na lei do Orçamento de Estado foi reprovada por esta Assembleia o artigo que prevê a criação do Fundo de Financiamento da Descentralização e, portanto, permanece até ao momento uma indefinição muito significativa sobre como se vai operar o financiamento. E aquilo que há de mais concreto, que são as verbas relativas a 20 mil euros por cada estabelecimento e à obrigação que está explícita de não aumentar a despesa nesta matéria, essas por si só são motivo de preocupação e de desacordo, porque entende-se que não são adequadas, não é suficiente para assumir de facto as competências em causa de forma a que se alcance o objetivo que seguramente terá que ser o único objetivo presente, é melhorar o serviço de ensino, é melhorar a prestação de serviço à população. Sobre as cartas educativas, são atribuídas obrigações aos municípios relativamente à construção das cartas educativas, que devem, como se refere no diploma, refletir a estratégia municipal para a redução do abandono escolar e para a formação do sucesso educativo, mas a questão é que não existe uma carta educativa nacional, não existem parâmetros técnicos de deliberação e revisão das cartas educativas, que há vários anos vem sendo colocada pelos municípios, e acresce que não se considera razoável que se possa interpretar aqui um certo abandono da parte do Ministério da Educação relativamente às suas obrigações de promover as medidas de redução do abandono escolar precoce e do sucesso educativo, que são efetivamente competência do Ministério, do ponto de vista curricular, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de colocação de professores e outros técnicos, e, portanto, e essa questão parece-nos não estar bem tratada neste diploma. Em relação aos transportes escolares, há algo, preocupações graves, profundas, melhor dizendo, sobre a articulação e implementação, porque a acrescer àquilo que já é hoje a realidade dos transportes escolares, o decreto-lei introduz uma ampliação do acesso a estes transportes, criando problemas de difícil resolução, criando questões que a nível financeiro terão impactos severos e que não estão acautelados no texto do diploma. Permanece também uma dúvida, que no caso dos municípios que não aceitem, quer em 2019, quer em 2018, a transferência de competências, como é que se exercerá o direito dos cidadãos a este alargamento dos transportes escolares, quando o município não o garante. Sobre as questões relativamente aos equipamentos, há também preocupações severas. É conhecido o estado, muitas vezes profundamente deficitário, das nossas escolas, dos nossos equipamentos escolares, com muitos anos, que é construções antigas, muitos anos de carências de manutenção. A verba que é proposta de 20 mil euros é claramente insuficiente, para além de que não estão devidamente acauteladas como é que se vai fazer a melhoria destas instalações. Há indefinições diversas e que, portanto, é uma questão bastante preocupante. Preocupante, igualmente, as questões relativas à ação social escolar, designadamente que o Fundo Social Municipal não prevê a ação social escolar do ensino secundário, e esta questão não está explícita também no diploma. Sobre a escola a tempo inteiro, onde acontece aquilo que, aliás, acontece em 25 outras matérias, que é este decreto-lei não concretiza efetivamente como é que se opera a transferência em diversas áreas, remetendo por 25 vezes para a legislação a ser posteriormente produzida. Isto naturalmente provoca um grau de indefinição que consideramos difícil de aceitar, difícil de para os municípios aceitarem uma transferência que vem envolta ainda num grande conjunto de incógnitas. Esta questão da escola a tempo inteiro é uma delas. É uma área muito vasta, que integra questões tão importantes como a assistência à família, a ocupação de tempos livres, o enriquecimento curricular. A verdade é que tudo isto remete para diploma próprio posterior. Portanto, como é, o que é que efetivamente se vai aceitar ao aceitar, quem aceitar esta transferência de competências. Sobre o pessoal, é também aquela área provavelmente a mais preocupante do ponto de vista prático. São amplamente conhecidas, discutidas as carências de pessoal que existem nas nossas escolas, pessoal, neste caso, técnico, assistentes técnicos e assistentes operacionais, situações diversas de precariedade, de escolas que recorrem sistematicamente a contratos de emprego e inserção ou a trabalhadores contratados à hora, e, portanto, estas situações são muito preocupantes, muito preocupante a capacidade de resposta dos municípios quando se vem com limitações ao crescimento da despesa, quando não estão, aliás, ainda definidos todos os critérios, a chamada dotação máxima de referência dos funcionários, e nem há qualquer tipo de referência a um conjunto de outros encargos associados a pessoal, que não são apenas os encargos salariais e na consciência médica. Falamos de fardamentos, seguros, formação profissional, medicina no trabalho e saúde ocupacional, entre outras, portanto, que acrescem na medida das centenas de trabalhadores que, em boa parte dos municípios, irão passar a integrar os seus quadros. Sob o Conselho Municipal de Educação, também se, enfim, continua a considerar que a estrutura rígida, pré-definida do Conselho não é a melhor solução. Devia haver a possibilidade de, em cada município, ser adequada a estrutura à realidade própria desse mesmo município. Questiona-se e critica-se que a criação da Comissão Técnica de Desenvolvimento ocorra depois da publicação do Decreto-Lei. Parece-nos que o que faria sentido é que esta comissão fosse criada previamente, servisse ela própria para contribuir para as definições do Decreto-Lei e não a posteriori. Critica-se o âmbito da Comissão de Acompanhamento e Monitorização. Entende-se que tem um caráter híbrido, diz-se consultiva, mas de facto acabam por lhe ser atribuídas competências de administração escolar, tem uma outra característica que também não se entende como positiva, que é a composição, tem uma maioria de membros da administração central. Se me esquecer de alguma coisa, diz. Estou a procurar ser rápido, portanto, tento eventualmente saltar algumas coisas. Em conclusão, considera-se de facto que é necessário continuar a aprofundar estas matérias, que a forma deste diploma não é a que melhor se adequa à realidade do nosso sistema de ensino, à realidade dos municípios portugueses e ao objetivo. Repito, não pode deixar de ser o objetivo de melhorar a prestação de serviços, melhorar o serviço público e não criar novos problemas e novas entropias, seja às próprias escolas, sejam às câmaras municipais. Entende-se como indesejável o conjunto tão alargado de normas que remetem para legislação, portarias e despachos posteriores, da responsabilidade da administração central, o que não permite uma análise efetiva e objetiva do alcance das competências que agora se pretendem transferir. Considera-se que existem sobreposições e geradoras de problemas, potencialmente geradoras de problemas, nas competências transferidas para os municípios, as comunidades intermunicipais e os órgãos de gestão da escola, a quem são atribuídas direção de pessoal, poderes disciplinares e poderes de classificação de trabalhadores que passarão a ser trabalhadores do município, E, para além de se prever também a possibilidade de uma delegação de competências, que se questiona como é que se faz uma delegação de competências de uma autarquia num órgão desconcentrado da administração central, portanto, num diretor escolar, neste caso, critica-se fortemente a indefinição dos meios financeiros que este diploma continua a conter, acrescida, como já referi, da indefinição resultante da não aprovação do artigo na Lei do Orçamento de Estado que previa o Fundo de Fomento da Descentralização. Por último, do ponto de vista das...
Podia ser terminando, já.
Sim, é mesmo a última. A última questão é a preocupação para os municípios, porque em todas as, em todo o corpo do diploma se abordam, quando se abordam, e em alguns casos suficientemente, os impactos diretos da transferência pessoal e da transferência de competências, mas há um vasto conjunto de impactos indiretos que terão impactos nas estruturas dos municípios, que terão que se adaptar, terão que se alargar, terão que contratar novos técnicos, terão que contratar novos dirigentes e portanto, e tudo isso é pura e simplesmente omisso em toda esta legislação.
Muito obrigada. Então, só um apontamento final, senão pode também ficar para os últimos, 10 minutos.
É porque, se não fosse matéria que é relativamente nova, que resulta de uma reunião que tivemos no âmbito da área metropolitana de Lisboa, tanto com a secretária de Estado Adjunta da Educação, a doutora Alexandra Leitão, e o secretário de Estado da Administração Local, o doutor Carlos Miguel, que resulta dessa reunião, não colocaria, porque eu penso que terá interesse para o debate e o conhecimento dos senhores deputados. E que tem a ver com a norma que está prevista no número 3 do artigo 76 do Decreto-Lei Setorial, na produção de efeitos. O artigo 76, o número 3 do artigo 76º, produção de efeitos. Diz aqui que as competências reguladas nas secções 2 e 3 do capítulo 2 e no capítulo 4 do presente decreto-lei produzem efeitos a partir do início do ano letivo 2019-2020. De acordo com a informação da senhora secretária de Estado, ela não entendia porque é que estava aqui tudo isto. Entendia que só devia estar a secção 2 do capítulo 2, mas independentemente do que aqui está, e já agora, todo o capítulo 4, eu vou ler o que é que são cada uma das secções, a epígrafe de cada uma das secções. É o capítulo 4, quarto é a gestão, que transfere os apoios e complementos educativos, ação social escolar, regime específico, refeitórios escolares, transportes escolares, residências escolares, alojamento, escola a tempo inteiro, organização e funcionamento, regime específico, o pessoal não docente, com os mapas de pessoal, o procedimento de transição de trabalhadores, gestão de pessoal, ações de formação, o funcionamento dos edifícios, fornecimento e serviços externos, utilização de espaço fora do período das atividades escolares, a consignação e a segurança escolar, segurança dos equipamentos educativos. Tudo isto, de acordo com esta norma, de acordo com aquilo que é a interpretação que os membros do Governo nos fizeram, transfere-se no ano letivo 2019-2020, independentemente da prerrogativa que está prevista na Lei Quadro da transferência de competências, que é a Lei 50-2018, e transfere-se automaticamente para os municípios. Ou seja, aquilo que está previsto na norma, que não estou, se não sei, não estou a errar, é o artigo 4 da Lei Quadro, sobre a possibilidade dos municípios receberem estas competências que estão previstas no âmbito da Lei Quadro, no qual estas se incluem até 2021, é posto em causa com esta norma que aqui está. A senhora secretária de Estado, reconheça-se, entendeu que toda a matéria do capítulo 4 não faria sentido e que também só faria sentido a secção 2 do capítulo 2. No entanto, aqui está uma matéria que aqui o senhor Presidente Rui Garcia referiu, que é a questão da matéria dos transportes escolares. E se o Governo seguir aquilo que foi comunicado nessa reunião com os municípios, de que irão produzir alterações ao decreto-lei, e que revejam esta matéria, se ficar a perspectiva de que os transportes escolares automaticamente se transferem para a competência dos municípios, estamos a falar de uma transferência de uma competência que não existia nem nos municípios, nem sequer no Governo. E esta é uma matéria que é importante termos presente. porque este diploma prevê o transporte escolar para, a partir do pré-escolar. O pré-escolar não tinha direito ao transporte escolar e esta é talvez a norma mais complicada de todas, mas também coloca aos municípios a obrigatoriedade de comparticiparem a 100% o transporte escolar no ensino secundário. Embora, naturalmente, aqui no âmbito da área metropolitana, uma parte dos municípios abrangidos pela associação estejam abrangidos pelas medidas relativas ao novo tarifário metropolitano, as contas feitas não confirmam em todos os casos, por exemplo, em alguns casos implicam este aumento para 100%, poderão implicar um acréscimo da despesa dos municípios nesta matéria, matéria que não era assegurada, nem era da competência, não era assegurada pela competência sequer pela administração central. Além do mais, alteram nas competências, tornando, eu vou concluir com isto, a obrigatoriedade, ou seja, o direito, a atribuição do direito ao transporte escolar não aos 4 km, no raio dos 4 km, mas no raio de 3 km, colocando a obrigatoriedade de criarmos circuitos especiais no caso de os tempos de espera pelo transporte sejam superiores a 45 minutos ou o tempo de deslocação a 60 minutos. Estamos a um conjunto de competências que, independentemente de haver municípios que as poderiam já ter assumido ou exercido, eram competências que não estavam atribuídas e não existiam aos municípios.
Muito obrigada. Eu depois, na reta final, nos outros 10 minutos, vou ter que descontar um bocadinho. Vão ter que ser mais sintéticos, porque temos Comissão de Educação na sala a seguir, a partir das 15 horas, e alguns de nós temos mesmo que estar até para ver quórum depois na Comissão. Muito obrigada, obviamente, pelas preocupações aqui espelhadas, que coincidem, grosso modo, com aquilo que foi também remetido a nós por escrito e que agora também voltaram a reiterar e a dar-lhes, de facto, as devidas notas sobre as preocupações, quer ao nível do financiamento, quer dos impactos e adaptações das autarquias, quer ao nível da produção de efeitos e desta norma em particular. Eu daria então agora a palavra, agora sim, ao Partido Social Democrata, à senhora deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo naturalmente por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os representantes da Associação de Municípios da região de Setúbal aqui presentes, agradecer a vossa presença e os contributos numa matéria de enorme relevância num Estado que continua ainda demasiado centralizador. Portanto, este processo de centralização de competências na área da educação tem sofrido diversos atrasos por parte do Governo após a aprovação da Lei Quadro aqui no Parlamento. Prova disso mesmo é a publicação, ainda ontem no Diário da República, de uma retificação ao Diploma Sectorial da Educação, que alarga o prazo da pronúncia dos municípios de 30 de abril para 30 de junho, se querem ou não assumir a gestão das escolas EB2, 3 e secundárias. O que demonstra a falta de preparação deste processo, na nossa ótica, que continua a levantar muitas dúvidas a todos os agentes envolvidos. Na exposição que fazem, apontam várias preocupações que consideramos da maior pertinência e relevância. Mas há um aspecto que é, de facto, transversal a todos os que referiram, que é a falta de financiamento suficiente a transferir do poder central para que os municípios possam executar as competências que passam a ser da sua responsabilidade. E é aqui, precisamente, que reside a grande questão em relação a todo este processo, o que leva a esta forte resistência por parte das autarquias em aderirem a este processo descentralizador, exatamente por não dar garantias nem aos municípios nem às escolas em relação aos meios a transferir para que seja possível uma descentralização efetiva e não uma mera passagem de responsabilidade do Estado Central para as autarquias locais na área da educação. Referem-se bem a falta de estudos dos elementos já conhecidos decorrentes dos contratos já existentes e de discussão entre as partes envolvidas, neste caso todos os agentes educativos. Depois referem também uma outra questão fundamental, a dos equipamentos escolares a transferir e as verbas que cada município poderá contar para as respectivas requalificações. Em diversos momentos chamámos a atenção do Governo para estas questões, mas sem obtermos resultados. E uma das questões levantadas é o valor de 20 mil euros anuais por escola para manutenção, valor sem qualquer atualização desde 2010, verba essa que é hoje manifestamente insuficiente. Apontam ainda a falta de transparência no respectivo mapeamento e a falta de investimento nesta área, que conduziu ao estado de degradação das nossas escolas, que é notório que não pode continuar a ser feita à custa dos orçamentos das autarquias e de chantagem com os municípios para pagarem metade da contrapartida nacional, sendo esta uma responsabilidade do Ministério da Educação. Referindo ainda à grave situação da empresa Parque Escolar e a falta de ginásios e pavilhões desportivos. Outra matéria crucial neste processo é, sem dúvida alguma, a gestão de pessoal não docente das escolas e a questão dos rácios, que se atualmente não são cumpridos e o Ministério abre concursos apenas para vincular os funcionários que já se encontram a trabalhar nas escolas, não conseguindo resolver este grave problema da falta de pessoal não docente, portanto, ele continuará a existir e a sua eventual solução sairá, mais uma vez, dos orçamentos das autarquias locais. Depois, quanto ao alargamento dos transportes escolares, à educação pré-escolar e à educação inclusiva, também não se sabe com que recursos irá ser efetuado. Sendo que a composição e funcionamento da Comissão Técnica de Desenvolvimento e da Comissão de Acompanhamento do Processo também nos levanta muitas dúvidas, entre muitos outros aspectos que aqui referiram. Face a tudo isto, o nosso compromisso é continuarmos a fazer chegar ao Ministério da Tutela todas estas vossas preocupações, na tentativa de que haja decisões sérias, transparentes e responsáveis neste processo que, de facto, para o PSD é crucial, é fundamental e, portanto, tudo faremos para que estas vossas preocupações, por um lado, venham alertar para alguns aspectos específicos que, a partir de hoje, naturalmente, também nos iremos debruçar sobre eles e faremos chegar, naturalmente, ao Ministério estas vossas preocupações e tudo faremos para que elas sejam atendidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Partido Socialista, deputada Sandra Ponteira, por favor.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Quero saudar também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os representantes da Associação de Municípios da Região de Setúbal, agradecer naturalmente os vossos contributos, bastante extensos e muito, muito concretos. Da parte do Partido Socialista, dizer-vos que, pelo Partido Socialista e pessoalmente, acredito que este processo trará os seus frutos, será um processo que se concretizará e bem, e acredito nele como outros acreditaram há mais de 30 anos atrás noutros, que até hoje tem-nos trazido uma escola pública para todos e de qualidade. Há mais de 30 anos que assistimos à junção do poder local à escola pública e isso promoveu sempre o sucesso escolar e promoveu sempre a melhoria da escola pública. Nunca o seu contrário. Relativamente às vossas dúvidas, eu pessoalmente estive em processos de transferência de competências, nomeadamente nos contratos de execução, e de facto na altura também tínhamos muitas dúvidas e os autarcas tiveram muitas e muitas dúvidas. Outros nunca chegaram a tê-las porque nunca executaram os contratos, mas quem teve dúvidas nessa altura verificou que depois das dúvidas passarem, tiveram, certamente, e têm ainda hoje, bons resultados nos seus territórios. Bons resultados no sentido de bons resultados escolares para os seus alunos. Algumas das vossas preocupações já foram, entretanto, em muitos casos, clarificadas. Algumas até provadas através de bons exemplos, nomeadamente em locais onde não estas transferências na totalidade já estão implementadas, naturalmente, mas muitas delas já vêm sendo implementadas, nomeadamente no que respeita aos transportes escolares. Muitos municípios, disse, vão ter agora este passe, mas em muitos municípios no nosso país já as crianças beneficiam de transporte gratuito desde o pré-escolar até ao 12º ano pelos municípios, através dos municípios. Há, por exemplo, também autarquias que sabem já que edifícios vão assumir e que verba que vão receber, e aí há total transparência. A verba dos 20 mil euros é subajamente conhecida e não podemos afirmar com toda a certeza, manifestamente não podemos dizer que ela não chega, porque se a escola que o município receber for uma escola perfeitamente adequada e nova, muitas das vezes, recebendo obras, os 20 mil euros chegam perfeitamente para pequenas reparações serem feitas. Eu, pessoalmente, geri esses 20 mil euros com um agrupamento de escolas e esses 20 mil euros chegaram perfeitamente e a escola tinha 30 anos. Estava à espera, por acaso, infelizmente, pela Câmara Municipal, ainda hoje espera pelas obras, porque ela não a colocou no mapa para ter obras dos fundos comunitários. Vai ter obras dos fundos comunitários. A partir daí, mais chegam esses 20 mil euros para a sua conservação. Também sabemos fazer contas, naturalmente. Claro que quando estamos a pedir, pedimos sempre mais e todos nós temos tendência para pedir sempre mais. Claro que os anos passam e, naturalmente, um dia estes 20 mil euros terão certamente de sofrer uma inflação. Mas chegou, e eu já trabalhei com estes 20 mil euros enquanto autarca e com uma escola com 30 anos. As grandes obras... Naturalmente, para as grandes obras da antiguidade dos edifícios haverá um plano, todos nós sabemos, e faz todo sentido que assim seja um plano autónomo, que não esteja descrito aqui na lei, com verbas para obras e reparação de grande monta, não está naturalmente aqui. Sabemos também que este diploma, no seu artigo 66, prevê uma comissão de acompanhamento e monitorização. Não poderia ser de outra forma num diploma destes, que é talvez um dos maiores diplomas no âmbito da descentralização. Haverá sempre dúvidas na sua implementação, dúvidas que eu acredito que da parte do Governo serão resolvidas, muitas delas caso a caso, outras no seu todo, porque todos os municípios acabaram por tê-las, mas eu acredito que elas serão resolvidas e muitas vezes caso a caso, porque assim terá de ser. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estou-vos a dar tolerância, também dei a tolerância aqui à Associação e aos seus representantes, mas temos de facto as limitações do início da outra comissão. A palavra agora ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar aqui os representantes da Associação de Municípios da região de Setúbal. Dizer-vos que as preocupações que trazem aqui são, na nossa perspectiva, a concretização de todas as suspeitas que nós poderíamos ter sobre este processo de descentralização de competências. O Bloco de Esquerda é, por princípio, muito resistente em relação a qualquer tentativa de municipalização na área da educação. Aliás, fomos muito críticos de processos anteriores que o fizeram. Nunca esquecemos que durante o governo do PSD e do CDS houve até uma tentativa de, sob a capa da descentralização de competências e da municipalização, fazer o que era, na verdade, um corte de investimento na educação, em que era dado um prémio aos municípios que pudessem poupar nas transferências que eram feitas na área da educação e que eram feitas para as escolas. E não há na minha perspectiva, não há outra área neste processo de descentralização de competências que demonstre tanto como uma descentralização de competências não tem de ser forçosamente uma municipalização, mas esta é. Porque quando se pensa em descentralizar competências na área de educação, a primeira coisa que se devia fazer é pensar que competências é que devem ser transferidas para a escola. E como é que as escolas podem, os agrupamentos podem ter maior autonomia, que é uma promessa falhada de sucessivos governos, ter um modelo de gestão mais democrático para poder gerir essa autonomia e, portanto, como é que na própria escola nós podemos perguntar às escolas o que é que acham sobre esta descentralização de competências. Nós não temos um feedback muito bom, digamos assim, dentro da comunidade escolar relativamente a esta perspectiva. Os professores têm, por seu lado, o receio permanente de que se acabe com um concurso nacional e por graduação, e que se abra a porta com este projeto a uma futura contratação de professores, ou diretamente pela escola, ou diretamente pelas autarquias, porque eles são os únicos que ficam de fora, de todo o pessoal das escolas são os únicos que ficam de fora. E, portanto, há um receio de que esta porta aberta, de hoje para amanhã, com um outro governo, com uma outra relação de forças, possa facilitar a destruição daquilo que tem sido até hoje, como já houve tentativas com a Bolsa de Contratação de Escola, etc. Os funcionários têm muito receio da sua transferência para as autarquias, como é evidente, e as próprias autarquias também têm muito receio de receber esta quantidade de funcionários e compreende. E os diretores e os órgãos de gestão têm um pé atrás relativamente à sua relação com o que consideram ser uma dupla tutela, com aquilo que nós sabemos que existe de riscos, de perigos, até de que nós temos alertado várias vezes, de partidarização, de influências dentro da escola, que nós achamos que deve ser um espaço democrático que dialoga com a comunidade, dialoga com a autarquia, mas que não depende da autarquia, porque tem um papel pedagógico, que é um papel que deve ser, em primeiro lugar, dar primazia à decisão pedagógica dentro da escola e, em segundo lugar, uma garantia de igualdade, de universalidade, do acesso, que nós consideramos que pode ser posto em causa nestas circunstâncias. Isto do ponto de vista da comunidade escolar. Depois há, do ponto de vista das autarquias, estas questões que aqui trouxeram. E não se pode aqui sequer falar de resistência partidária ao projeto. Eu sou vereadora numa Câmara do Partido Socialista, que, aliás, governa em acordo com o PSD, que são os dois partidos que aprovaram este processo de centralização de competências, e que decidiu rejeitar as competências na área de educação, como em muitas outras áreas, por considerar que, exatamente como foi aqui explicado, não há uma clarificação do processo, não há uma clarificação das transferências que vão ser feitas, há uma ideia bastante fundamentada de que as transferências não são suficientes para as exigências que se colocam e, sobretudo, em municípios em que têm um parque escolar muito degradado, em que têm uma população escolar grande, é óbvio que só esta questão de haver uma remissão para 25 regulamentações ou 25 dispositivos legais a serem publicados no futuro cria uma grande incerteza relativamente a este processo. E, portanto, isto para dizer que nós compreendemos as vossas apreensões. Do nosso ponto de vista, é um erro este processo. Por isso é que nós também sempre defendemos que ele não existisse nos modos em que foi criado. Temos uma outra opção pela regionalização, pela criação de estruturas intermédias. Eu acho engraçado o PSD dizer que é contra a centralização, quando na verdade foi o PSD que acabou com todas as estruturas regionais de educação que existiam e que eram um intermediário entre as escolas e o Ministério. Mas isso, cada um fica com o seu património. O nosso é de defender a educação como um direito universal e em condições de igualdade para todos, com autonomia às escolas, com descentralização de competências, sim, mas não em condições que ponham em causa, até para as próprias autarquias, aquilo que pode ser uma vontade de cumprir este direito, mas depois não têm capacidade para o realizar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora a palavra ao CDS-PP. A deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a delegação da Associação de Municípios da Região de Setúbal, na pessoa do seu Presidente do Conselho Diretivo, agradecer a presença e as contribuições que nos trouxeram, quer hoje presencialmente, quer através da tomada de posição que nos enviaram para a Comissão. E antes de mais, gostaria, em nome do CDS, deixar patente a nossa posição em geral sobre a descentralização. Posição que tem sido bem patente noutros fóruns, mas que nunca, no nosso entendimento, é demais reiterar por uma questão de memória futura. E o CDS tem sempre manifestado dúvidas quanto ao modelo descentralizador que o Governo criou, designadamente pelo facto de ser imposto de cima para baixo e sem a necessária consensualização com as autarquias locais, o que uma vez mais está patente na tomada de posição que aqui trouxeram. E, mas embora ter sido reiterado, ou seja, reiteradamente vinculado que os municípios teriam até 2021 para assumir as novas competências e até lá poderiam decidir anualmente quais as áreas que queriam chamar a si, podendo assumir as novas competências apenas parcialmente ou mesmo não assumir nenhuma, a verdade é que em 2021 a transferência tornar-se obrigatória. Mas constata-se pelas vossas declarações que a produção de efeitos contraria esta assunção, o que é notoriamente muito preocupante. Porque todos nós sabemos que transferir competências implica não só garantir a manutenção da respectiva autonomia administrativa e a atribuição do poder de execução ao órgão destinatário das novas competências, que é o caso das autarquias, claro, mas também o poder de decisão, regulamentação e planeamento e fiscalização, de modo a que possam assumir esse encargo de desenvolver as funções públicas e de prestarem os serviços públicos de qualidade e eficiência que se pretenda. E acresce aquilo que também já referiram, que é a óbvia e indispensável transferência pelo governo dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados. Tenho que falar com uma certa posição, se me passa a tossir, peço desculpa. E o governo, na nossa óptica, vangloria-se que do valor global da verba a transferir e a distribuir pelos 308 municípios de Portugal continental, que a grande fatia se destina à educação. E, contudo, na nossa avaliação, o valor anunciado não cobre os gastos que as autarquias vão ter com as novas competências. Na área de educação, então, parece evidente que a verba a transferir é insuficiente e que, em muitos casos, por exemplo, quanto ao parque escolar, aquilo que vai passar para os municípios que está degradado e a necessidade de grandes obras. E não é claro, como também referiram, como é que se vai ultrapassar esta questão, porque o diploma remete, de facto, para a legislação própria que não existe. Ainda acerca do parque escolar, e antes que me esqueça, ainda que tenha sido referida pela senhora deputada do PSD, ontem foi publicada em Diário da República uma retificação ao diploma setorial que alarga o prazo de pronúncia por parte das autarquias quanto ao assumir ou não a gestão das escolas de terceiro e secundário no próximo eletivo. Ou seja, concedem-lhes agora 3 meses para decidir. E a este propósito ficámos perplexos porque esta, tendo em conta a incógnita que já referi, isto não traz nada de novo, apenas um novo prazo, portanto, em que é que terão mais capacidade para decidir? De facto, não traz peça nenhuma nova para ajudar a essa mesma decisão ou opção por parte das autarquias. Mas voltando atrás, entendemos realmente que se é de salientar que o fundo do financiamento da descentralização, além de ser opaco, é insuficiente para as necessidades, visa que deveria acautelar e deixa, no nosso entendimento, às autarquias a responsabilidade que entendemos que o Estado se quer livrar sem, para isso, dotar as autarquias dos meios materiais humanos que são imprescindíveis. E há outra situação que também entendemos que devemos salientar. Não se conhecem quaisquer estudos que fundamentem esta transferência de competências nestes termos e que levem em linha de conta a diversidade dos municípios portugueses, que são muito heterogéneos e têm uma geografia económica e uma capacidade de intervenção muito vasta, muito dispar, e deveriam, no nosso entendimento, terem sido elaborados por equipas técnicas multidisciplinares e que a lei deveria obrigatoriamente referir. Portanto, não fez qualquer estudo, não envolveu as várias entidades e apenas o fez com a Associação Nacional de Municípios e, pelos vistos, mal. Portanto, para nós, esta descentralização, desta forma, é uma forma também de alijar os encargos e obrigações de parte do Governo, que está aliada da realidade territorial e financeira das autarquias locais, acima de tudo, portanto, essencialmente. No entanto, em relação àquilo que os senhores aqui hoje levantaram e salientaram de uma forma até bastante objetiva, em várias áreas, e que nós entendemos que apenas e só o Governo poderá dar uma resposta cabal e objetiva, tendo em conta as muitas incógnitas. No entanto, nós tomamos a devida nota e algumas das quais nós também subscrevemos, nomeadamente, e entre outras bastante importantes, respeitando ao pessoal não docente, que é muito preocupante. E eu não gostaria de deixar de terminar sem dizer aquilo que para nós também é fundamental e que gostaríamos de reconhecer, que o CDS não tem dúvidas que as autarquias locais têm constituído um veículo essencial no domínio da descentralização de políticas e do desenvolvimento económico e social das populações, que são essenciais na oferta dos serviços públicos de qualidade aos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, os senhores vereadores aqui presentes, o senhor secretário-geral, e agradecer também o contributo que traz à Assembleia da República com uma análise tão pormenorizada e detalhada do decreto-lei sobre a transferência de competências na área da educação e que suscita questões que, na nossa opinião, são de facto muito pertinentes e que, às quais algumas delas já tinham sido suscitadas noutros momentos, outras agora que surgiram da publicação do próprio decreto de lei, mas a verdade é que à qual não há resposta para estas mesmas questões que estão aqui suscitadas. E isto é de uma enorme preocupação. Preocupação, em primeiro lugar, pela área em concreto, de falar do direito à educação, um direito que a nossa Constituição consagra para todos como sendo universal e, de facto, há questões de forma, mas há também questões de conteúdo. E este processo pode ser tudo menos descentralização. E, de facto, todo o processo da forma como veio a decorrer, em particular na área da educação, desde o primeiro momento, não dando os elementos necessários para se fazer uma avaliação, de facto, aprofundada sobre os impactos e sobre, efetivamente, o que é que se pretendia transferir e o que é que isso significava também do ponto de vista de impactos para os estudantes, para os profissionais, mas também do ponto de vista organizacional para as próprias autarquias. E a verdade é que o processo foi andando e estamos nesta fase e continuamos na mesma, sem os elementos necessários. Este processo, aliás, o prazo de pronúncia, o Governo fez este adiamento, porque há municípios que ainda não têm os elementos. Aliás, é o próprio Governo que não cumpre. Exatamente. Não há esses elementos. Ou seja, pretendia-se que os municípios fizessem uma pronúncia sobre, sem elementos, né? Ou seja, sobre nada, neste caso concreto. E eu creio que o facto de, desde o primeiro momento, não só não se fundamentar o porquê destas competências e não outras. Qual é a razão? Qual é que é a razão que existe, a fundamentação, para se considerar que é o pessoal não docente, que é que os transportes escolares, a ação social escolar e da forma, inclusivamente, a escola a tempo inteiro e da forma como é desenhada. Depois há uma outra questão que eu creio que também é importante ter em presença, que é, muitas vezes ouvimos os membros de governo podem ficar descansados, quando nós colocamos as questões de garantir a universalidade das funções sociais do Estado, podem ficar descansados que isto não tem questões pedagógicas. Bom, o parecer que aqui é colocado suscita vários aspectos que têm implicações efetivamente pedagógicas. Logo à partida, quando se refere que a Carta Educativa tem que desenhar uma estratégia municipal para o abandono escolar e para a promoção do sucesso escolar, é bom que haja, de facto, este tipo de instrumentos, mas este tipo de instrumentos, creio, queremos nós, suscita todas as dúvidas que devam ser colocados da forma como estão a ser colocados à responsabilidade dos municípios. As questões com o pessoal têm também implicações pedagógicas, porque o pessoal não docente, os auxiliares da ação educativa, obviamente fazem um acompanhamento por parte dos estudantes e, obviamente, têm esse conjunto também de implicações. Suscitam-nos também aqui preocupações, uma coisa que nós consideramos que, desde o primeiro momento, deveria ficar clarificado, que é não haver uma delimitação clara das competências, para evitar aspectos que não sejam claros e, em particular, questões que os próprios órgãos de gestão das escolas e preocupações também já vieram suscitar. E isso não está clarificado. São aspectos também que, na nossa opinião, suscitam preocupações. E há a questão, depois, com as condições para o exercício das competências e o financiamento. 20 mil euros, peço desculpa, mas eu vou ter que fazer esta referência, porque a senhora deputada do Partido Socialista referiu, bom, pode vir a sofrer alguma atualização. Bom, os 20 mil euros são os mesmos 20 mil euros de 2008, já passaram 11 anos, Parece que para o Governo não é necessário nenhuma atualização de 11 anos depois, com tudo o que significa não só de mais degradação, mas também a evolução relativamente aos preços. Por isso vamos ser sérios relativamente a esta matéria, que há de facto aqui uma desresponsabilização clara por parte do Governo de resolução de problemas concretos que existem. Vou terminar, Sra. Coordenadora. De resolução de problemas concretos que existem e que, efetivamente, não estão garantidas as condições para o seu exercício. Eu queria terminar dizendo o seguinte: não há aqui nenhuma transferência, não há aqui nenhuma descentralização, há de facto uma transferência de encargos. Ainda por cima, com base num princípio de que não poderá, aquilo que é transferido é aquilo que hoje é gasto na Administração Central e, como sabe, é claramente insuficiente para a resolução dos problemas. E para terminar, mesmo só referir, eu creio que têm conhecimento, mas o Partido Comunista Português apresentou a apreciação parlamentar deste diploma exatamente porque a Assembleia da República deve, nós consideramos que não pode ficar à margem de aspectos tão relevantes, mas aquilo que nós podemos concluir, quer tendo em conta o conteúdo que está em cima da mesa, quer tendo em conta como evoluiu todo o processo, para além de aspectos práticos de que não há qualquer norma habilitante para se transferir verbas ao abrigo deste processo, é que não estão garantidas nenhumas condições para se transferir competências na área da educação para as autarquias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra aos nossos convidados para os apontamentos finais desta audição. Muito obrigada.
Boa tarde a todas e a todas, e sem mais delongas, para não roubarmos aqui o nosso tempo, que já é escasso. Gostaria, o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir que nós somos uma associação de municípios e onde cada município irá assumir a sua posição nesta questão da transferência de competências. E aqueles, como é o nosso caso, que já decidiram que irão assumir a transferência de competências, não deixam, por isso, de ter as mesmas preocupações. Temos consciência de que quem não tem um contrato de execução será muito complicado assumir neste momento todas estas competências. Quem já tem um histórico, como é o nosso caso, já sabe como é que estas coisas funcionam no terreno. Quem não tem nada irá ser difícil, mas para além de todas as questões que nós já trouxemos no documento, gostaria de deixar aqui uma nota que considero das mais importantes e que a Sra. Secretária de Estado também já se disponibilizou a avaliar. E tem a ver efetivamente com a questão da transferência de competências, que não é uma verdadeira transferência, é uma nova competência, que são os transportes escolares no pré-escolar. E é verdade que nós também já fazemos isso nas zonas rurais, nas freguesias rurais, através de um contrato interadministrativo com os senhores presidentes de junta de freguesia, mas não existe, não são questões financeiras, não existe capacidade logística para, em municípios de grande, de maior dimensão, fazer-se esse transporte. Não há empresas capacitadas para tal e não há condições para que o município adquira 30 ou 40 carrinhas para fazer esta mobilidade das crianças. E, portanto, esta condição entendemos que é de extrema importância. Se a do secundário é uma questão financeira, esta aqui é muito mais grave que isso. E, em relação aos 20 mil euros da gestão corrente, nós também já recebemos. Efetivamente, 20 mil euros dá para a gestão corrente. Mas surgir um problema nas redes de canalização ou nas redes de eletricidade, já não dá. E no âmbito das transferências de competências, não está aqui salvaguardado se é a eletricidade ou se é a gestão corrente. Portanto, estamos conscientes que as autarquias fazem mais e melhor, estamos habilitados e conscientes dessa responsabilidade. No entanto, há questões aqui, como já tivemos, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer, que, portanto, importa clarificar para que nós possamos efetivamente exercer esta transferência de competências, como a queremos fazer, com capacidade, com consciência de que estamos a fazer o melhor para as nossas alunas e alunos. Sr. Presidente.
Vereadora Ricardo Oliveira, por favor. Muito rapidamente, há aqui um aspecto que é importante termos presente. O diploma foi publicado no dia 30 de janeiro. O Governo comprometeu-se, de acordo com o diploma, a entregar até o dia 30, até 30 dias depois, toda a proposta de mapeamento de recursos financeiros e de a transferir. foi colocado, portanto, também nesses 30 dias seria todo o mapeamento dos equipamentos considerados prioritários para a remodelação, e estamos no dia 26 de março e nenhum município deste país ainda recebeu este mapeamento. Uma última questão muito breve, sem me repetir, há necessidade de clarificar toda a relação entre a parque escolar, entre as escolas, a parque escolar, as escolas e a parque escolar e os municípios. Ficou claro para nós, na reunião com o Secretário de Estado, que a parque escolar, tudo o que é o imóvel, estrutural do imóvel não é para transferir, mas tudo o resto é para transferir. E da experiência que temos todos nós, no relacionamento que temos com os agrupamentos de escolas, não é claro aquilo que são as responsabilidades que a parque escolar reconhece que tem na gestão dos imóveis, por exemplo. Tudo o que são espaços exteriores, mas mesmo em aspectos estruturais dos imóveis, surgem muitos conflitos e isto irá naturalmente a crescer e muito para além daquilo que já foi aqui referido.
Mesmo para terminar, então, agradecer mais uma vez esta audiência, as opiniões que aqui foram transmitidas, creio que da parte dos municípios, a questão que se coloca, independentemente das diferenças que temos entre nós, mas consideramos, como creio que toda a gente neste país, a educação é uma questão central do desenvolvimento de qualquer país, de qualquer sociedade, é demasiado importante para poder ser deixada a matérias de fé. E às vezes parece que é isto aqui que se trata. Isto há de correr bem, há de se resolver, há de ser. Não, isto tem que ser concreto, tem que ser muito claro, tem que não deixar qualquer margem para dúvidas, ser tudo tão explícito e tão evidente que aquilo que inevitavelmente resulte é a melhoria da escola pública, a melhoria do serviço público no nosso país. O diploma, tal como está formulado, está a milhas dessa realidade. Deixa enormes dúvidas, deixa respostas que não dá, outras que dá apenas parcialmente, e algumas dá mal. Portanto, é a opinião dos municípios, mesmo aqueles que têm experiências, e que as experiências, por exemplo, dos contratos de execução relativamente ao pessoal, evidenciam que aquilo que foi transferido foram encargos, porque os municípios são obrigados a retirar das suas competências que já tinham meios para suprir as carências nas escolas que não são supridas através das transferências do contrato.
Muito bem, muito obrigada antes de mais por esta audiência, pelos contributos que nos deixaram, pelas dúvidas e pelas clarificações que nos pedem. Cada grupo parlamentar irá ser consequente em relação às convicções que tem sobre este processo, e estou certa que os dois grandes sucessos do pós-25 de Abril, que são o poder local e a escola pública, hão de encontrar uma solução que vá, de facto, ao encontro desses equilíbrios e desses dois sucessos da democracia e do 25 de Abril. Da nossa parte, estamos sempre disponíveis para vos receber e para irmos acompanhando este processo. Estão já neste momento 4 apreciações parlamentares solicitadas. Em breve, na Conferência de Líderes, este debate será agendado para que também aí nessa sede possamos então voltar a debater estas questões que são de facto decisivas para o nosso futuro coletivo, uma vez que a educação, mais do que nenhuma área, toca o futuro e a nossa competitividade enquanto país. Estou certa que encontraremos na nossa pluralidade os equilíbrios que são necessários encontrar neste processo, que teve muito trabalho da ANP, muitos parceiros e muitas redações sucessivas entre o Governo e os municípios portugueses, e que chegaram a este consenso e que o Presidente da República promulgou com base nesse consenso. Vamos então continuar, como dizem os ingleses, working in process, ou seja, continuar a trabalhar este processo. Muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa cidadania. Muito obrigada.